noite.
Boa noite.
Tudo bem com vocês?
Amém.
A banda pode ficar aí, nós vamos. Só me ajudar aqui. Tem uma atmosfera maravilhosa na presença de Deus. Quantos sentem
glória
isso,
a Deus, né? Deus.
Vem nesse lugar.
Sabe de uma coisa? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque Ele é tudo para mim. É Ele que me resgatou da maneira promíscua pelo qual eu decidi viver, me afastar por um tempo da presença dEle. Mas Ele, pela sua misericórdia, me capturou. Ele capturou o meu coração. Eu vou te dizer, eu só estou aqui hoje porque um dia Jesus me capturou, senão eu não estaria aqui. Eu quero te dizer também que você está aqui porque Jesus capturou o seu coração, senão você também não estaria aqui. Oh! Se não fora o nosso Deus a nosso favor, estávamos perdidos. Oh, se não fora o nosso Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês essa noite, mas eu quero gastar tempo em adoração àquele que é digno de ser adorado. Adoração é mais do que cantar canções para Deus. Adoração é quando você entende quem Ele é e quem nós somos, e nós então o honramos. Essa matéria é tão simples, esse barro, mas foi formado pelo molde das suas mãos, nós devolvemos a glória devida a Ele. As canções fazem parte, mas ela não é o fim, ela faz parte. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Queria compartilhar algo com vocês hoje sobre as possibilidades e realidades. Hoje de manhã nós estivemos ministrando aqui e eu não sei se você esteve aqui de manhã. Quem esteve aqui de manhã? Algumas pessoas, glória a Deus. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês hoje aqui sobre as possibilidades e a realidade. Nós estamos no meio de uma realidade, mas eu quero dizer para você que existe uma promessa. E essa promessa é a possibilidade da igreja tocar nela ou não. Vai depender de mim e de você. Jesus fez a promessa. Jesus fez a promessa. Deus fez a promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Então eu queria falar um pouquinho com vocês. Porque nós estamos caminhando para esse ambiente onde a igreja precisa manifestar através da sua conduta, através do seu testemunho, tudo que Deus é para ela. Deixa eu te dar uma notícia: o tempo de brincar de igreja acabou. O tempo de brincar de crente, botar uma Bíblia e sair por aí, acabou. O tempo agora é de guerra. E não tem jeito da gente fugir dela. As crises, irmão, sempre vão acontecer. Ontem eu falei lá na Lagoinha, mas a crise não pode te governar. Quem te governa é o Todo-Poderoso, o Deus do Altíssimo, nosso Senhor. Então tudo que nós estamos passando agora, nós vamos superá-las juntos como igreja, humildes, debaixo da mão poderosa de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que é tempo da igreja se unir. Eu creio que é tempo de nós decidirmos suportar juntos isso tudo que nós estamos passando. Por que que eu estou falando isso aqui com você hoje? Porque a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir. Mas nos momentos de dores, nos momentos de angústia e nos momentos de crise, a nossa mente, ela pode ficar acostumada com aquela realidade e não tocar nas possibilidades. É disso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que o Senhor Deus, Ele nos permite viver de uma maneira moldada por Ele, porque Ele tem guardado a nossa mente e o nosso coração, Ele tem guardado tudo. Depois você pode ler na sua casa, mas às vezes durante o processo de Deus, a gente está tão dolorido, a gente está sofrendo tanto que a gente começa a questionar o Senhor. Você vai entender por quê. A gente começa a questionar muito mais a Deus do que honrar o nome dEle. A gente começa a perguntar mais a Deus do que se humilhar diante daquilo que Ele está fazendo. A gente começa a desonrar o Senhor, a gente começa a perguntar a Ele, questionar a Ele, do que estar debaixo daquela bênção que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Deus Ele tem o controle de todas as coisas. A gente pode estar vivendo a fase mais difícil da nossa geração, mas o Senhor, o nosso Deus, o Deus que tudo tem, o Deus que tudo vê, Ele não esqueceu de você e Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai me abandonar. Eu tenho uma notícia para você. Vai passar. Vai passar, vai passar. Toda angústia vai passar. Todo medo vai passar. Porque Jesus, Ele está comigo. E Ele está contigo. Você já pensou alguma vez na sua vida dessa forma? Deus, por que isso? Por que aquilo? Deus está dizendo nessa noite para nós: aquietai-vos e reconheça que eu sou Deus. Vai passar, toda dor vai passar. A irmã citou Ana aqui, eu amo esse texto. Ana estava em prantos lá. E o sacerdote fala assim: você tomou foi cerveja, você está doidona. Você tomou cachaça, não é possível. Ela nunca diga isso, você não sabe o que está acontecendo aqui. Porque eu vou te dizer uma coisa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Aquela mulher chorou demais, mas quando nasceu Samuel, nunca mais ela se lembrou da dor. E eu quero te dizer, escute isso: Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. A palavra dEle é o nosso alimento. É ela que aponta o caminho de paz, de alegria no meio do caos que a gente está vivendo. Faz sentido isso para você? Tem alguém passando um caos aqui? Eu quero te dizer: celebre o Senhor. Adore o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Adoração a Deus não tem a ver só quando nós estamos bem, quando nós temos saúde, mas adoração a Deus é constante, todos os dias, todos os momentos. Eu adoro porque eu sei que o meu Deus é fiel. Eu adoro porque eu sei que o meu Deus, Ele não me abandonou. Por que que eu comecei a perguntar isso para vocês? Porque às vezes as pessoas acham que o crente, ele não pode passar por alguma situação de provação. Mas eu quero te dar uma notícia: não é assim que a minha Bíblia diz. O meu Jesus falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu venci o mundo, vocês se animem. Quando vocês passarem todo tipo de provação, fiquem animados, porque eu venci o mundo. Tiago fala: alegrai-vos, pois, no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Tendes o motivo de passar alegria por todo tipo de provação, porque isso vai produzir maturidade. Nada mais vai faltar. Amém? Olha o que diz Salmo 34:19: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor te livra de todas elas. O Senhor te livra de todas elas. Então é tempo da igreja tomar posse da promessa que Deus já fez e andar nesse ambiente, irmão. Para de murmurar, para de reclamar e adore aquele que é digno de ser adorado. Eu preciso ter uma experiência pessoal. Você precisa ter essa experiência pessoal com o Senhor. Eu não posso ficar só falando para as pessoas, mas eu quero dizer que você e eu precisamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor, para que a gente avance, para que a gente saia do lugar aonde Ele nos tocou e avance, porque Ele tem paz e Ele quer nos guardar e colocar os nossos passos firmes até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia. Você precisa passar por essa experiência, e eu também. E não tenha medo. Não tenha medo de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. Hoje está vendo aqui um monte de jovem. Não tenha medo de viver o que Deus te chamou para viver. Mesmo que isso está doendo agora, lá na frente você vai rir muito. E em Salmo 34 ainda, versículo 7, 9, diz que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e protege todo o perigo. Mas o versículo 8, você procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. Feliz é aquele que encontra nele. E todos que se dedicam a Deus o temem, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. O salmista está dizendo aqui no versículo 8, você precisa ter a sua experiência. Busque você mesmo. Busque você mesmo. Você vai encontrar. Busque você mesmo. Você vai encontrar. Tenha a sua própria experiência. Eu queria começar para que você entenda que o Senhor está disponível para todos nós. Mesmo no meio da dificuldade, Ele quer ser encontrado. Bem-aventurado é aqueles que encontram o Senhor. Bem-aventurado é aqueles que amam o Senhor. Bem-aventurado são aqueles que creram. Aleluia! Creia na palavra de Deus, nada vai te faltar. O Senhor é o abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege no tempo de aflição. O Senhor, ó Senhor, aqueles que te conhecem, confiam em ti, pois não abandonas os que procuram tua ajuda. Salmo 9, 9 e 10. Tem alguém procurando a ajuda de Deus aqui? Tem alguém procurando a ajuda do Senhor? Vou te perguntar de novo, tem alguém procurando a ajuda do Senhor? Porque se você não está procurando ajuda nele, você está errado. Você está procurando ajuda naquilo que ninguém vai poder te salvar. Nós somos dependentes de Deus, completamente dependentes dele. Nós não podemos encontrar alívio no homem ou alívio na força do meu braço, mas no Senhor eu encontro paz, porque Ele é o meu abrigo. Crê nas promessas de Deus para a sua vida. Não é o fim, ainda não acabou. Jesus Cristo é o fim. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus já voltou do céu com poder e grande glória, sim ou não? Ainda não, mas Ele vai vir. Então não é o fim, querido, não acabou para você. Eu vim aqui nessa noite para te ativar e te animar, dizer para você que não acabou. A sua história só está começando. A história dessa cidade só está começando nessa nação. Não acabou. Amém? Tudo que veio até aqui é maravilhoso demais, mas existe algo poderoso guardado no céu para esse tempo. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai nos usar, mas haverá um dia que Jesus vai descer daquela nuvem, nós vamos receber um corpinho novo, transformado, e vamos subir com Ele para a glória eterna do Pai. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler esse texto com vocês. Eu estava orando esses dias e Deus me deu uma palavra para ministrar para vocês aqui. Eu sei que foi ontem que começou, não foi? Ontem foi bom aqui? Sim ou não?
Sim.
Vai ser muito bom também os próximos dias. Falei com o Robertello agora, ele está no caminho para cá. Daqui a pouquinho ele vai chegar aí soprando em todo mundo, quebrando tudo. Uma, né? Um sopra, outros gritam, outros joga água. É cada um com a sua mania, né? É cada um com a sua unção. Então se prepara que amanhã ele tá vindo com o pulmão lotado. Vai soprar fogo vocês aqui, ó. Ei! Ele tá vindo pingando óleo e cuspindo fogo. Se prepara amanhã. Terrorista de Deus. Jesus. Ai, 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 ai. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Porém, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou os que ensina, esmere-se por fazê-lo, ou os que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Os primeiros textos aqui traz a referência do tema desse congresso. Eu amo o livro de Romanos. Hoje nós lemos o capítulo 8, parte dele aqui. E o livro de Romanos, ele para mim é a base da teologia da igreja. Nos primeiros capítulos nós vamos ver a doutrina sendo aplicada, a doutrina sendo ministrada, porque é quando Paulo vai falar tudo que Jesus fez em resposta a Deus como amor, prova do seu amor e misericórdia. Tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus sofreu, todos os seus passos, tudo aquilo que ele fez. Então ali vai a base da doutrina da igreja. Nós vamos compreender muito sobre isso. Os ensinamentos que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta é aquilo que a igreja precisa compreender, quem Jesus é para ela. Nós precisamos aprender quem Jesus é para nós. Jesus não é só um cara famoso, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que desceu do céu e que tirou o meu pecado e o seu pecado. Jesus é aquele que está intercedendo junto ao Pai por mim e por você. Esse é o nosso Jesus. Então aqui, todo sacrifício, amor e dedicação que Deus fez para o ser humano, por mim e por você, nós vamos entender nos primeiros capítulos. E a partir do capítulo 12, nós vamos entender a maneira oposta disso. Uma vez recebendo essa doutrina, nós vamos entender qual que é a nossa atitude em resposta de amor a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Do 12 para frente é assim que nós vamos entender. Então, na prática, nós vamos falar sobre a crença naquilo que Deus fez por nós. E a partir do 12 nós vamos entender que é a nossa conduta de vida em resposta àquilo que Ele fez por nós. Então, Paulo começa aqui essa carta dizendo para nós. E a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui sobre essa conduta. E ele diz: apresente o vosso corpo como sacrifício. Essa é a primeira coisa que Deus colocou no meu coração hoje. É tempo de nós nos apresentarmos a Deus. Apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E se nós somos aqui, como eu disse para vocês, nós estamos tratando acerca da nossa conduta. Mas se nós voltarmos 6 capítulos atrás, ali no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar que outrora o nosso corpo, parte do nosso corpo, era apresentada para ser escravizada pelo pecado. Preste atenção nisso. Doutrina, seu corpo não pode ser mais esse escravo do pecado. Jesus te libertou. É isso que vai tratar lá no capítulo 6. E no capítulo 12, Paulo fala: eu rogo a vocês, irmãos, e apresento o seu corpo todo como sacrifício vivo. Aleluia. É a nossa conduta, é o nosso testemunho de igreja. Eu amo essa geração, essa juventude que Deus está levantando, está apaixonada demais por Deus. É a coisa mais louca, gente. Eu tô vendo jovem aí que eu nunca imaginei que eu ia ver. Chapado na alta. Eu conheço alguns jovens que não estão quase dormindo, porque eles estão tão apaixonados pelo Senhor que eles decidiram amar o Senhor e adorar Ele. Eu não sei se o corpo deles vai aguentar, que os meninos são umas tripinhas. Mas eu entendi, é só uma preparação. Porque daqui a pouco nós estamos. Ó. Vamos subir para ruas de ouro, mansões que nosso Jesus preparou. A morada celestial. O lugar que Ele preparou. Ele diz: veja, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar. Enquanto isso, eu vou preparar um lugar para você, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Esse Jesus é demais. Além de vir nos salvar, Ele volta para preparar um lugar. Aleluia. Aqui, Paulo, ele roga aos irmãos. A definição de rogar é pedir com insistência. Pedir com muita insistência. Então Paulo estava falando assim, no nosso português aqui: eu imploro para vocês, pare de viver do jeito que vocês estão vivendo e apresente o corpo de vocês de uma maneira pura, santa e agradável ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Paulo está insistindo para os irmãos. E hoje o Espírito Santo está falando para mim e para você, insistentemente: abra o seu coração e se apresente para Ele. Abra o meu coração e eu vou me apresentar para Ele. A palavra apresentar, o efeito do original dela aqui, do grego, ela tem o mesmo sentido de quando alguém ia apresentar um sacrifício lá no altar do Senhor, e ele apresentava ao sacerdote. Preste atenção nisso. Quando alguém levava o sacrifício, a Bíblia diz que era comum as pessoas levavam o sacrifício, entregavam ao sacerdote, e este então entrava e queimava o sacrifício diante do Senhor. Amém? O sentido dessa palavra que Paulo está insistindo para nós é o mesmo: apresentar. Uma vez que a pessoa apresentava o sacrifício na mão do sacerdote, deixa eu te dizer uma coisa, ela não poderia requerer mais aquele sacrifício de volta. Preste atenção nisso. Ela não poderia mais: me devolve aqui, eu me arrependi do sacrifício, me devolve aqui esse cordeirinho que eu vou tratar um pouco mais dele, me devolve aqui essas pombas que eu vou dar mais milho para ela. Não, não, não. O que acontecia é que, uma vez colocado na mão do sacerdote, apresentando o sacrifício na mão dele, acabou. Você não domina mais nada daquilo. E o sentido literal dessa palavra: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo, é o mesmo. Uma vez colocado o nosso corpo na mão de Deus, nós não temos mais o direito de trazer ele de volta para viver a vida que a gente vivia, e se andar completamente dependente dele. Isso é viver um culto racional, depender dele. Vocês estão me entendendo? Eu vou usar as mesmas palavras de Paulo. Eu rogo por vocês hoje, irmãos. Sai do controle, entrega para Deus, apresente o seu corpo para Ele, de uma maneira pura, santa. Deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus, Ele vai fazer tudo em prol da sua vida, Ele vai fazer tudo. Deixa nas mãos do Senhor. Apresente para Ele. A primeira coisa nós precisamos entender hoje aqui é é que essa entrega vai produzir uma compreensão da minha vida e da sua vida. Se a gente não entregar, a gente não vai entender. Se a gente não entregar, irmão, se a gente vai continuar resistindo, a gente não vai compreender. Mais embaixo nesse texto, uma vez feito isso, nós vamos então viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sou procurado por muitos jovens ou muitos irmãos falar, eu quero entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Alguém aqui quer compreender qual que é a vontade de Deus para a sua vida? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E não tem outro segredo para você e eu, então, compreender qual que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se primeiro nós não entregar, apresentar, não tome de volta da mão de Deus aquilo que Ele já pagou o preço na cruz. A minha vida é sua, Senhor, eu sou teu, completamente teu. Apresente o seu corpo a Deus, ele não pertence mais. Não ouse buscar das mãos de Deus aquilo que você voluntariamente entregou para Ele. Shekanta lava soriana lava shuri canta lava. Rekanta lava shuri canta lava. Essa entrega é o culto racional. Eu vim de uma origem de igreja histórica e eu aprendi esse contexto de um culto racional bem diferente daquilo que o Senhor me mostrou. Mas o que é um culto racional? Não é aquele que é feito com raciocínio, não, é muito mais do que isso. O culto racional, queridos, ele tem a ver com algo que é contínuo. Aquilo que eu sou aqui, serei na minha casa, serei no trabalho, serei em qualquer lugar que eu estiver. Não sei se acontece aqui, mas eu ouço de muitas pessoas, das mulheres principalmente. Meu marido é uma bênção, mas chega em casa e ele me espanca. Não se engane. Existem muitos assim. Recentemente resgatamos uma mãe com seus filhos das mãos de um missionário. Um homem de Deus. Esse não é o culto racional. O culto racional é aquilo que nós somos diante de um Deus Todo-Poderoso em qualquer lugar que nós estivermos, irmãos. E Deus está arrebentando com a hipocrisia da igreja nesses dias. Deus está destruindo, aniquilando toda a falsidade no meio da igreja. Deus está destronando essa desgraça que assolou a igreja por muitos anos. Homens que colocam suas capas de crente, de pregadores, e que no fundo são lobos. Deus está mudando a história da igreja, irmãos. Deus está mudando, Deus está sacudindo. Dá um grito aí pro irmão. Ei! Deus está sacudindo! Ei! Ele está sacudindo! Só não vê quem não quer, irmãos. Começou no ano passado. Deus falou, vocês não querem entender? Eu vou fazer. Vocês não querem entender? Eu irei fazer. Todas as nações da terra hão de ver o que eu vou fazer. Ele passou a régua e nivelou todo mundo. Falei isso hoje de manhã aqui. Caiu o grande, caiu o pequeno, todo mundo ficou igual. Porque o Deus que tudo tem, que tudo vê, nos vê como filhos. Não nos vê nada além de filhos e filhas. Nós é que criamos os nossos ídolos gospels. Mas o Senhor vê a igreja linda, maravilhosa. Ele vê as filhinhas dEle e os filhinhos dEle. Só não entende quem não quer. Deus está dando uma peneirada. É ou não é? Quem não é fiel, não vai aguentar não. Mas em Apocalipse diz que o Senhor encontrou aqueles que se acharam fiéis. aqueles que foram encontrados fiéis até o fim.
Glória a Deus.
Eu nem sei quanto tempo que tem, né, Xuxa? Eu nem te perguntei. Vocês me aguentam mais um pouquinho aí? Amém? Nós vamos adorar aqui. E a chave, meus irmãos, para que eu viva isso. Anota isso, guarda isso no seu caderno aí. A chave, o manto, o labachura, o cantaná, qualquer coisa que você colocar, o terra, qualquer nome que você quiser dar, mas coloca isso aí. A chave, o segredo é oferecer o meu corpo. E oferecer o meu corpo, não tem como eu fazer isso se eu não andar em arrependimento e santidade. Não dá. Duas chaves aqui, ó, arrependimento e santidade. A gente poderia aprofundar nesses dois temas aqui, mas não é o caso hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe aqueles vídeos que às vezes você gosta de ver de madrugada, quando sua mulher está dormindo? Jesus não gosta. Não gosta. Então não tem como você colocar sua roupinha de crente bonitinha de domingo à noite, sua gravatinha, e sair com seu sapatinho de fogo e fazer isso depois na sua casa. Ó, qual miserável homem sou. Ah, se não fosse o Senhor na minha causa. Vocês estão me entendendo, queridos? É isso que Paulo está falando. Eu estou insistindo agora com vocês. Coloque na mão de Deus e deixa lá. Porque se tirar de lá, o que vai acontecer é coisas que não agradam a Ele. E nós vamos viver uma hipocrisia. Nós não vamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Estão comigo? Então, primeira coisa, coloque na mão de Deus, apresente a Ele, não arranque de lá mais. Não saia da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ela nunca acabou. Às vezes as pessoas falam, né, nós somos lá de BH, ó, aquele mover de Deus, Belo Horizonte. Eu participei daquilo tudo, né, faço parte até hoje, porque aquilo não acabou. Os nossos corações estão aquecidos. Todos os dias, quando eu levanto, eu sou inundado com a presença e a glória de Deus. Na verdade, só quem quer se afasta, mas quem deseja se aprofunda e mergulha e vai fundo e vai fundo e vai cavando mais fundo. É inesgotável, é inesgotável. Esses dias nós estamos, eu contei para eles aqui, minha calça está até caindo aqui, eu estou puxando ela, até com cinto, as areias. Nós começamos um jejum de 21 dias. É, no dia 1º, vai até o dia 21, até domingo que vem. Isso, não temos alimentado com nada, só água, um suquinho, né? Agora aqui que eles me entupiram de bacuri, de vatapá, de caruru. Ah, não, isso aí é na Bahia. É, de, como é que é o negócio lá? Bacuri, cupuaçu, labassura e anderrar, uma de coisa que tem só aqui. É, mas é bom, gente. O açaí, que é o açaí de verdade, né? Que a irmã falou, coloca aquelas bolinhas de isopor assim. É, farinha, né? Isso não vai ofender os irmãos, né? Mas aí eu tô tomando ali aquela vitamina, que delícia, esse bacuri, vou até levar, obrigado, Zaria, você arrumou isso para mim, lá não tem isso, queridos. Então, nós estamos aqui, o propósito que Deus colocou no nosso coração, vou até incentivar você também a fazer jejum é muito bom, irmãos. Algumas pessoas viu o irmão falando de jejum aqui, ou a irmã, né, a irmã. As pessoas falam assim, pra que você jejum? Pra que fazer jejum? Diz a gente assim, não. Sabe por que a gente faz jejum? Porque Jesus fez. Só por isso. Porque jejum é pra matar a nossa carne. Não muda Deus, muda a gente. Não muda Deus, muda eu. Eu vou ficar mais sensível e ouvir, e isso vai fofar minha carne. Então eu vou te incentivar aqui. Você quer viver algo poderoso em Deus? Comece a consagrar a sua vida para Ele, cara. E a gente não muito contente, além dos 21 dias de jejum, fala, nós queremos mais. A palavra de Deus diz que batei, batei e abri-se-vos-á, buscais e encontrarei. Aí nós falamos assim, vamos fazer o seguinte, todos os dias, nesses 21 dias, às 4 horas da manhã, nós vamos para a igreja levantar um clamor poderoso, de 4 a 6 da manhã. É fácil? Não é. Mas é maravilhoso. Eu vi milagre acontecendo na nossa frente essa semana, vários deles. Um deles era um câncer que saiu da mama da irmã. Ela contou para nós que não estava acreditando naquele negócio, que tinha saído, apalpou, foi lá no banheiro olhar, estava tudo vermelho, parece que alguém veio, espremeu assim, saiu. Desse tamanho, do tamanho de um limão. Você quer ver a glória de Deus? Sai da normalidade então, que você vai começar a ver. Tem alguma coisa mística? Deus só fala às 4 horas da manhã? Não, Deus fala a qualquer horário, qualquer lugar. A questão não é Deus, a questão somos nós. Nos dispormos em fazer algo à parte de Deus. No segundo dia eu estava falando com o pastor Cirilo lá esses dias. Falei, cara, quando que eu acordo às 3, eu durmo meia-noite, acordo às 3 e vou para lá. Tentando dormir mais cedo, tô conseguindo dormir 11 horas nesses dias. E aí eu acordei no segundo dia, quando eu levantei aquela levantadinha assim, gospel, o corpo voltou para trás, pum. E eu virei e falei, Deus, precisa mesmo de ir lá? Deixa eu orar daqui, Senhor. A gente faz a transmissão online também, né? Tem gente já de vários lugares do Brasil participando, até de Portugal também. Precisa mesmo, Senhor? O crente sempre quer uma resposta, né? Quem já perguntou alguma coisa para Deus aí? Cuidado que Ele vai te responder, querido. É o risco. Vai continuar perguntando e Ele vai te responder. Eu fiz essa pergunta, Senhor, eu preciso mesmo levantar agora para ir lá? Eu estou cansado, cara. O jejum me arrebentou hoje, eu estou todo dolorido. Aí Deus falou assim, você lembra o dia que você acordou mais ou menos nesse horário? Aí por acaso você viu uma live de um coach com mais de 20 mil pessoas assistindo? Eu falei, lembro. Sabe o que o Senhor falou comigo? Falou assim, nesse mesmo horário, milhares de pessoas no mundo inteiro estão acordando e se dedicando em ouvir gatilhos mentais, palavras da mente para a mente. Você não pode levantar para ouvir os meus segredos dos céus guardados para você? Aí eu não aguentei, aí eu pulei da cama, eu tomei um banho na água gelada, eu entrei no carro e eu saí. Deus! Eu não vou parar, eu não quero parar. A questão não é sobre o Senhor, a questão é sobre nós desejarmos algo. Algo que nós começamos e está sendo uma experiência maravilhosa, aproveitei para compartilhar aí com vocês. Eu estava preocupado, essa noite eu acordei às 4, participei também. Eu estava chateado que essa noite agora, estou indo embora daqui a pouco, eu não ia participar. Mas aí eu fiz as contas, rapaz, eu vou chegar 3h40 lá no aeroporto, vai dar tempo de eu conectar e participar, porque lá para 6h30 por aí é a hora que vai embarcar para poder ir para BH. Então dá tempo de eu participar da oração, essa noite será no aeroporto a sala de oração. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar para você, renove a sua mente, irmão. Dá uma sacudida nesse aí do lado e fala, renova. No versículo 2 de Romanos 12 diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém aqui hoje que quer experimentar isso? Tem alguém aqui hoje que quer experimentar isso? Eu quero experimentar, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu quero experimentar, eu desejo. Isso é tremendo. olha, me lembrei de um texto aonde os discípulos de Jesus, você pode abrir sua Bíblia depois se você quiser, lá em João, no capítulo 20, a partir do 19, vai se falar sobre isso. Os discípulos haviam experimentado coisas maravilhosas, andaram com Jesus, estavam ali, foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus fez. Eles viram pessoas sendo ressuscitadas, eles viram tantas coisas. A Bíblia não registra todos os milagres que Jesus fez. Esse próprio texto, no final do versículo, no final do capítulo 20, João vai dizer que Jesus realizou infinitamente milagres, tanto tamanho que se tivesse todo o papel da terra não era capaz de escrever. Então eles viram o que nós lemos e muito mais. E aqueles discípulos acompanharam Jesus durante toda a sua trajetória. E Jesus falava em dado momento com ele acerca da morte. E eles não entendiam, Jesus tinha que falar com parábolas, que eles não compreendiam. Até que chegou o tempo que Jesus morreu, foi crucificado. E eles estavam ali completamente tristes. Diz assim, versículo 19 de João 20. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou em pé no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres por verem que era o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. O que que isso aqui tem a ver com renovar a mente? Preste atenção no que eu vou dizer para você. É uma chave que eu quero compartilhar com você aqui. A promessa do Senhor havia sido feita. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 29, Jesus vai dizer a seguinte coisa. Ele vai dizer assim para eles: olha, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então Jesus morreu, e naquele mesmo domingo, ele esteve com eles na parte da tarde, quando aquelas mulheres foram lá no túmulo. Quem já foi a Israel viu um lugar que provavelmente havia sido colocado o corpo de Jesus. Então elas chegaram lá e eles já não estavam lá. E aí Jesus depois dá uma palavra, o anjo fala para elas, né, acerca de Jesus, e elas voltam, e eles ficam trancados nessa sala, eles ficam ali morrendo de medo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque nós já vamos concluir já, porque nós não podemos andar com a mente embaçada, nós temos que renovar. Eles haviam recebido a promessa. Jesus lá em Lucas 24, 49 falou: eis aqui a promessa do meu Pai que eu envio a vocês, e a promessa é essa: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que que é esse poder? É o Espírito Santo de Deus, e eles estavam ali naquela sala, permanecendo em Jerusalém, morrendo de medo. O texto vai dizer que eles estavam com a porta trancada, e eles estavam morrendo de medo dos líderes, dos religiosos, morrendo de medo de ser aquilo que fora chamado para ser, testemunhas de Jesus. Estavam com medo de morrer, e o texto diz que a porta estava trancada. Diga: a porta está trancada. E Jesus aparece no meio deles e diga: paz seja com vocês. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. Nesse exato momento, a promessa se cumpriu na vida deles. Eles estavam aonde? Em Jerusalém. Amém? Eles estavam lá em Jerusalém, aguardando o momento em que do alto seriam completamente envolvidos com o poder que é o próprio Espírito Santo. E o próprio Jesus vai lá e sopra sobre eles e diz: recebo o Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A promessa se cumpriu, sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
E é aqui que eu quero falar a palavra que Deus me deu acerca desse texto para vocês hoje. Existem pessoas que, muito embora tendo havido recebido a promessa de Deus, elas continuam esperando a promessa de Deus. Se você ler o restante desse capítulo, você vai entender que uma semana depois, Jesus volta na mesma cena, no mesmo lugar, na mesma sala, com a porta trancada de novo. E dessa vez Tomé estava lá, porque durante a semana os discípulos ali falaram: olha, nós vimos o Senhor. E ele: eu não acredito, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida dele, se eu tocar no lado. Eles já haviam recebido o que o Senhor havia prometido para eles, recebeu o poder de Deus, mas eles ficaram com medo. A guerra na mente te faz perder a experiência da promessa de Deus. É tempo de vencer os medos, irmãos. Abra a porta e vai cumprir o propósito de Deus. No momento em que o Senhor colocou sobre eles e soprou sobre eles e ministrou: receba o Espírito Santo. Jesus falou: eu envio vocês assim como o Pai me enviou. Qual que era então a atitude que eles tinham que fazer? Abrisse a porta e cascado fora. Mas eles ficam trancados, com medo, mais uma semana. Pode ler mais embaixo no texto aí de João 20, se não me engano 26, 27, vai falar sobre isso, que eles estavam lá, trancados, depois de uma semana, morrendo de medo, angustiado. E Jesus chega e fala de novo: paz seja com vocês, receba o Espírito Santo. Dessa vez havia aumentado o número. Tomé estava lá e ele fala: Senhor, meu Senhor. E ele fala assim: você só creu porque me viu, mas bem-aventurado é aquele que creu e não me viu. Preste atenção nisso, irmãos. Nós não podemos mais ficar trancado dentro de uma sala, morrendo de medo de ser morto por aquilo que nós somos chamados para ser como igreja. O Espírito Santo já veio sobre a igreja, já soprou. Foi ali que a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Um pouco mais para frente vai haver uma reunião no cenáculo e muitas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Pronto, cumpriu a promessa. Vocês estão me entendendo? A questão maior é: se nós somos dominados pelos nossos medos, o medo de morrer ou o medo de ser quem nós somos, nós vamos perder aquilo que Jesus nos ungiu para ser. Jesus ungiu você para pregar as boas novas do Evangelho. Ele diz: eu envio vocês, vocês vão então pregar as boas novas do Evangelho, vocês vão fazer discípulos de todas as nações e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia uma tristeza grande, o medo estava dominando os discípulos ali, mas ali naquela sala da adversidade, Jesus entrou nela de novo. Quando a gente costuma entrar nessa sala da adversidade, deixa eu te dizer, Jesus é paciente, o Senhor é longânimo. Jesus vai entrar de novo na sala e vai repetir, falar: olha aqui, paz seja com vocês, vocês querem receber aquilo que eu tenho para vocês? Jesus está dando uma chance de novo para a igreja, uma oportunidade para mim e para você de avançar e de sair de dentro da sala, dessa sala da angústia, a sala da adversidade, e ir cumprir o sobrenatural de Deus, porque Ele está soprando de novo sobre a igreja, está dizendo: não retenha o Espírito Santo, não retenha o Espírito Santo, não retenha o Espírito Santo,
Deixa ele fluir. Ei, irmão, escuta, pega isso que eu vou te falar. Renove a mente, renove sua mente todos os dias, porque ela é o campo de guerra entre as promessas de Deus para nós e o medo que nos aponta diante da adversidade. É aqui, ó. Por isso que Paulo está falando para mim e para você, para que nós possamos renovar a nossa mente. Amém? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Senão você não vai experimentar, irmão. Dentro de uma sala trancada, assim como os discípulos, isso eu estou falando no sentido figurado, mas também no sentido real. Porque tem muita gente que está trancada dentro de casa com medo de um vírus. Jesus é maior do que um vírus. Jesus é maior do que tudo isso. Ah, você não sabe o que você está dizendo, Zé. Eu sei sim. Eu perdi três pessoas da minha casa por esse vírus. Meu pai e dois irmãos. Doeu demais. Bateu forte lá em casa. Mas nós não podemos deixar isso vencer. Nós não podemos ser dominados pelo medo. Outro dia, a esposa de um amigo ficou contaminada. Eu falei, ora, por quê? Porque ela nunca saiu de casa desde que começou o vírus. Não saiu de casa, irmão. Não sai. Foi contaminada. Tudo que está acontecendo hoje na terra, irmãos, não é para a gente ficar aterrorizado, mas é para a gente ver a boa mão do Senhor nos guardando e nos livrando. Quem tiver que ir, vai. Quem tiver que vir, virá. Está tudo certo. Jesus não perdeu o controle. Está tudo certo. Deus não perdeu o controle. Pelo amor de Deus. Eu havia sepultado meu pai no sábado. Aí na segunda-feira eu estava bem triste, deitado lá na sala, no sofá. Aí veio a minha esposa e me mostrou três palitinhos. Eu falei, o que é isso? Ela falou, o que é isso? Eu falei, não sei. Era um teste de gravidez, ela está grávida. Eu não sabia mais o que era aquilo, porque já passou tantos anos, meu menino mais novo vai fazer 18. A verdade é uma coisa que até não está em segredo, mas nós vamos divulgar essa semana. Porque aonde a tristeza tenta nos pegar, a alegria vem para renovar a nossa fé. Amém? É assim que Deus faz. Uns vão, outros vêm. Está tudo certo. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Meu irmão que faleceu por último, era um pastor também, e ele tinha um ministério maravilhoso. Ele era um ministério de clown, né, de palhaço. Ele tinha uma fantasia que chamava o Palhaço Bolota. E ele chegava assim nas comunidades, nas favelas lá de Belo Horizonte, falava assim, os meninos aqui, eu tô sabendo aí que o Palhaço Bolota vai vir aqui hoje, vai ter um monte de brincadeira, pula-pula e tal, e não sei o quê. Vai chamar todo mundo. Ele falou que era para mim vir aqui, que ia chamar todo mundo, então eu estou vindo aqui. Você vai chamar seu primo? Vou! Vai ter pipoca, vai ter um monte de coisa. Só que é o seguinte, não pode vir sem o pai ou sem a mãe, ou pelo menos um dos dois. Senão não dá, né? Como é que vai fazer? E aí vinha, enchia de meninos. Vocês já tiveram essa experiência em comunidade? É lota, brota menina até do chão, assim. Vai nascendo, assim. De repente você abre a tampa do bueiro, sai os 10 meninos. Mas sai menino de tudo até lá, da árvore, do muro, do buraco, passando de um muro para o outro. É desse jeito. Tipo lá na África. Cheguei lá na África, eu peguei uma bola e fiz assim. 2.000 apareceu. 1.000 do meu lado e 10.000 à minha direita. Eles me fizeram de refém lá. Eu na inocência, né? Todo mundo bonitinho, sentado no chão, depois da festa. Todo mundo comendo lá os cachorro-quente. Aí eu falei, ah, vou fazer mais um pouco de cachorro-quente. Aí eu fiz uma bacia, irmãos. Mais ou menos desse tamanho aqui, um balaio assim, lotado de pão, cachorro-quente. Aí eu fui levar a inocente. Já tinha passado 3 vezes. Aí eu falei, oh, e tal, tal. Parecia que eles iam me dominar assim, ó. Quase me carregaram no colo. tinha mais ou menos umas 4 mil mãos, assim, ó. Aí o meu amigo filmou, os meninos só faltaram me fazer de refém. É desse jeito, mais ou menos. Então ele chegava lá, daqui a pouco enchia de menino. E ele fazia as brincadeiras, isso nos horários de folga dele, fazia as brincadeiras, e ele dava aquela comidinha para as crianças, depois pregava a palavra. Se foi. O pai chamou ele para perto. Eu estou continuando aquilo que o pai me chamou para fazer, até chegar o dia de eu ir para perto do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu não estou falando besteira, não. Você tem que se cuidar, usa a máscara, passa o álcool, faz tudo que tem que fazer. Mas pelo amor de Deus, não deixe de confiar que Deus é que te sustenta. É Ele que soprou nas suas narinas, é Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que nos guarda, irmãos. Amém? Renove sua mente, pelo amor de Deus. Renove sua mente. Aquela situação de adversidade fez Jesus voltar novamente diante dos discípulos e declarar de novo para eles. Mais ou menos assim, vocês não estão entendendo que a promessa se cumpriu? Vocês vão ficar até quando aqui dentro dessa sala resmungando e chorando? Já tem uma semana que eu falei para vocês, e meu irmão, já tem uma semana que a promessa já veio. Você está aqui esperando a promessa até hoje, por quê? Porque você não consegue ver, porque a sua mente está agarrada no seu sofrimento. Mas o dia que você libera a sua mente, você alcança aquilo que Deus te chamou para fazer. Vença os seus medos, rompa com o seu passado. Larga a mão daquilo que te agarrava a vida toda. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo outro. Foi, não é mais. Nova criatura você é. Eis que tudo se fez novo e todas as coisas velhas ficam lá atrás. Rei. A palavra conformar, ela vem da origem grega da palavra esquema. Guarda isso aí. Ela vem da origem da palavra esquema, que significa se adaptar à realidade atual. Então Paulo fala: olha, estou dizendo para vocês, não se conformar com este século, mas transformar pela renovação da vossa mente. Conformar é andar em unidade ou se ajustar a uma realidade. Eles estão me perseguindo, eu vou ficar dentro dessa sala. Tá bom demais para mim aqui. Eles estão querendo me matar. Eles mataram meu Jesus, eles vão querer me matar, eu vou ficar aqui. Isso é conformar. As emissoras estão falando para fazer isso, eu vou fazer isso. Isso é se conformar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A origem da palavra se conformar é se adaptar a uma realidade momentânea. E eu vou te dizer uma coisa, tudo isso que nós estamos vivendo agora é momentâneo, vai passar, e a igreja não pode se adaptar a essa realidade, porque isso vai acabar, e aí o que nós vamos fazer? Vamos se adaptar a outra coisa? Então Paulo está falando, não vos conformeis com esse mundo. O que, que é essa questão que ele está falando? É o caráter que está implantado nesse mundo, todo tipo de perversidade, todo tipo de situação que vai contrário que diz a palavra de Deus. Ah, ora, antigamente não podia homem casar com homem, mas agora pode. É a conformidade desse século. Antigamente não podia fazer tal coisa, mas agora já pode. Isso é andar em conformidade com esse século. Normalmente são coisas que ferem o coração de Deus. São coisas que não são princípios da parte de Deus para nós. Mas Paulo fala assim: eu estou dizendo para vocês, não se conforme com esse século, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos. A palavra transformar também vem do derivado da palavra grega morfo. Você sabe o que significa morfo? Significa que ela é uma forma imutável. Significa que é uma verdade imutável diante das circunstâncias momentâneas que a gente está passando. Então, diferente de conformidade, a transformação, ela é algo que é de acordo com a verdade absoluta. E essa verdade, esse século não vai te dar, esse mundo não vai te dar. E a nossa mente tem que ser renovada para compreender o Deus Todo-Poderoso, aquele que não muda, o seu caráter é imutável, os dons são irrevogáveis. Jesus é imutável. Ele não muda. Renove sua mente. Porque o dia que a gente parar de andar nas circunstâncias, esquema, e andar na verdade, morfo, nós vamos depender completamente de Deus, e então nós vamos passar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Pegaram o mistério aí? Vão ficar de pé. Vocês estão comigo?
Amém.
Vale um glória aí?
Glória.
Deus tem uma novidade de vida para nós, irmãos. Eu quero, pode continuar nessa mesma pegada aí. Comece a chamar o Senhor, vem Senhor, vem aqui nesse lugar, vem me tocar agora, vem, 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 Espírito Santo, vem,
glória a Deus,
a adversidade não vai me fazer perder a forma que Deus me fez. É tempo da igreja experimentar. É tempo da igreja experimentar o renovo da mente. O renovo da mente. A gente vai conhecer essa vontade de Deus na nossa vida na medida em que eu e você se oferece a Deus como sacrifício vivo, santo. Feche seus olhos. Eu não sei qual que é a sala da adversidade que você trancou sua porta. Eu não sei qual que é a sala da adversidade que você está lá dentro. Mas eu quero te dizer, Jesus não está nem aí para sua chave. Jesus não está nem aí para sua porta. Ele simplesmente, ele vai chegar no meio de você. Ele vai chegar no meio da sua sala e ele vai te renovar. Ele vai falar, ei, paz seja com você, paz seja com você. Vem nesse lugar. Vem, 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 Senhor. A porta pode estar fechada, mas vem, 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 vem nesse lugar. Enche, enche, enche. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos não apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, o Pai, o Pai.
Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a sua alegria seja completa. A sua alegria seja completa. Aquilo que você viu, ouviu, ou aquilo que você tocou, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A sua alegria é completa. Por isso que você anuncia Ele. Nós anunciamos o Cristo ressurreto. Era basteira, Maria. Nós não anunciamos o sistema, nós anunciamos Jesus Cristo. Nós não anunciamos uma ideia, nós anunciamos o Cristo vivo.
boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Chegou o tempo da gente parar de perguntar: pastor, como é que eu posso experimentar a vontade de Deus na minha vida? O apóstolo Paulo já falou, cara. Não se conforme com as realidades, mas se transforme naquilo que é eterno. Aquilo que é eterno é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E sabe o que é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. No princípio Ele era a palavra, e a palavra habitou em nós. Creia que Jesus Ele está fazendo, irmão. Creia que Jesus está restaurando, meu irmão. Creia que Jesus está tocando tudo agora, meu irmão. Brasas vivas, eu oro para que hoje, aqui nesse lugar, você seja incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está soprando sobre a igreja agora. Ele diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Receba o Espírito Santo. Se você não sabe o que é o Espírito Santo, deixe Jesus ministrar na sua vida. É o poder de Deus, é a promessa que Deus fez de batizar-nos. É a promessa que Deus fez de batizar-nos com poder vindo do alto. E a palavra diz que só o Espírito Santo sabe os segredos mais profundos do Senhor. Deixa Ele te batizar aí. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, eu quero orar por você. Se tiver alguém desanimado aqui, só faz assim com sua mão, assim, que eu quero saber se tem alguém que está desanimado, trancado numa sala, angustiado. Só faz assim, balança a mão, que eu quero orar por você. Não precisa vir aqui na frente, não. Ah, Zé, eu estou desanimado. Ah, tem ali, glória a Deus. Você vai receber o sopro de Deus aí, meu irmão. Tem mais alguém? Faz assim com sua mão. Minha irmã, Deus vai te tocar aí. Deixa Ele te pegar por dentro aí agora. Ele está te pegando aí. Fogo de Deus, tem mais alguém? Faz assim, balança a mão assim, lá em cima. Deus vai te pegar aí, meu irmão. Se segura aí, que Deus vai te pegar aí agora. Você vai sair daqui transformado. Deus, você vai sair daqui transformada. Você vai sair daqui completamente diferente. Eureka, tava lá. Mais alguém? Faz assim. Nós vamos orar ali. Essa irmã, Deus vai te tocar aí, minha irmã. Apresente o seu corpo para Deus e não tome de volta das mãos deles. Deixa Ele te governar. As circunstâncias não vão te parar, a circunstância não vai te dominar. As circunstâncias são só circunstâncias, são passageiras. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas a palavra de Deus jamais vai passar. Receba na sua vida agora o sopro de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Receba, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. Receba. Sopra sobre nós o Teu doce Espírito Santo. O Teu doce Espírito Santo. Jesus está entrando na sua sala. Jesus está entrando na sua casa. está nos acompanhando pela internet e ainda não recebeu Jesus, ou se tem alguém nesse salão aqui que não recebeu Jesus, Jesus é tranquilo, ele está assim, ó, batendo na porta. Eis que estou batendo a porta. Se portanto alguém abrir, entrarei e farei morada. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor sopre nessa geração, nessa cidade. Ativa esses jovens, Senhor. Ativa esses jovens, Senhor, nessa geração. Deus abençoe nessa noite, declaro sobre eles o poder de Deus governando a vida deles. O poder de Deus, que é a promessa de Deus para nós, governando a vida deles. Tudo o que eles fizerem, tudo o que elas fizerem, seja para glorificar o Senhor. No nome de Jesus, ó Pai nosso, eu oro nessa noite, Senhor, por cada um, por cada família aqui representada. E eu peço, Senhor, cumpra o seu propósito na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você recebe isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Xixô, toda a equipe, maravilhosos pastores. Obrigado. Eu vou ter que voltar daqui a pouco, porque amanhã eu ministro. Vou ver se dá tempo de ministrar de manhã e de noite ainda lá na igreja. E a gente está também com a conferência lá na IBC, às alturas. E muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo precioso. Amo vocês. Jesus toque você. Não precisa nem de se abrir a porta se quiser. Ele vai fazer assim, ó. Vai entrar lá dentro e vai tocar você. Amém? Lá embaixo tem o café missionário. Aproveita, passa lá. Abençoa a gente. A gente está aí caminhando para abrir também. Muito obrigado. A gente está caminhando aí para abrir uma cafeteria no Afeganistão também. Se alguém está afim de ir para lá, eu vou te dar um curso de barista. Tá bem? Tem alguém aí que quer? Ouviu um amém? Hoje nós temos uma cafeteria lá em Contagem. Nós nos relacionamos com as pessoas da cidade. De repente elas já estão congregando com a gente, sem a gente perceber. Nós temos uma cafeteria na Tanzânia, lá em Zanzibar, na Tanzânia, um lugar 99.999 muçulmano. E já ganhamos nesse período aí de 3 para 4 anos, 8 muçulmanos. Isso é um milagre. Amém? E estamos planejando agora abrir uma no Afeganistão. Então, se alguém se habilita, podemos te dar um curso. É a nossa cafeteria missionária. Temos usado essa estratégia para ganhar as pessoas. Deus te abençoe. Muito obrigado. Senhor.